cumprimentar, dar as boas-vindas, são muito bem-vindos a esta casa e agradecer a vossa presença. É extremamente importante para todos nós conhecermos as preocupações que neste momento vos une, porque penso que é uma preocupação que é comum a todos e estamos aqui realmente para vos ouvir, para principalmente sabermos das vossas grandes preocupações e tentarmos, de alguma forma, não é? Ajudar ou colmatar algumas situações. Portanto, bem-ajam mais uma vez. Os nossos colegas, temos aqui a Sra. Deputada Luísa, que é deputada independente. Depois temos o Sr. Deputado Paulo Barradas, do Partido Socialista. O deputado Miguel, está certo, não está, do Partido Comunista, a Sra. Deputada Ana Drago, no Bloco de Esquerda, e, portanto, estamos aqui todos para que realmente possamos ouvir-vos atentamente e depois dar conhecimento desta mesma situação à Comissão de Educação e Ciência à qual pertencemos. Portanto, dava a palavra neste momento. Não sei a quem quer, em primeiro lugar, quer tomar a palavra. Eu peço desculpa. Eu só vou pedir desculpa e pedir-vos mais um favor. Era se usassem o poder de síntese que é permitido ou que vos é permitido, na medida em que nós temos uma comissão às 11, nós só podemos marcar às 10h30. Eu penso que têm conhecimento disso. Também outras. Pronto. Então está tudo em consonância. Então vamos trabalhar. Gostava de ouvir. Em primeiro lugar, gostava de dar a palavra.
As universidades, estava eu a dizer, foram surpreendidas com o novo concurso de professores pelo facto de haver no aviso de abertura e numa portaria que saiu, que foi colocada no site do Ministério da Educação 2 dias antes, por estar consagrada a possibilidade de concorrerem para professores de espanhol como profissionalizados, docentes de uma série de grupos de recrutamento, ligados essencialmente às línguas estrangeiras e ao português, mas também alguns podem ser licenciados em História, por exemplo, ou em Direito, no grupo 200 há também essa possibilidade, que havia duas situações de exceção que estavam previstas. Uma para profissionalizados num desses grupos com uma licenciatura em espanhol, e esses faltaria apenas a formação ao nível do mestrado, que agora é obrigatória. E a outra, apenas a profissionalização numa desses grupos de recrutamento e um exame feito no Instituto Cervantes, o chamado DELE, de nível superior. Não interessa muito se é uma questão que agora está, que o próprio Sr. Secretário de Estado coloca, se corresponde exatamente ao C2 ou não corresponde, parece que não, mas independentemente de corresponder ou não, não é uma formação adequada para lecionar espanhol. É um exame que apenas comprova conhecimentos, domínio da língua, para situações comunicacionais e não para a docência do espanhol. Portanto, fomos, de facto, surpreendidos, até porque as universidades têm vindo a fazer investimento nesta área e num período que é de crise, como todos sabemos, em todas as áreas, nomeadamente nas universidades, e, de um momento para o outro, a possibilidade de, através do DELE, dezenas, ou mesmo centenas, são centenas de professores que voltaram à universidade para aproveitar também esta oportunidade, para se reciclarem, para não perderem o emprego que tinham, não é? Estas centenas de pessoas deixariam de ter qualquer motivação, porque a portaria inicialmente previa que o exame do DELE, aliás, numa redação um pouco confusa, que eu não sei muito bem qual era o porquê daquela confusão, que o exame do DELE pudesse ser feito até ao final do ano letivo 2010-2011, e portanto, sendo reconhecido. Quer dizer, em 2 anos, qualquer português faz um exame de espanhol de nível superior, e, portanto, temos esta comprovação. É uma língua muito parecida com o português, evidentemente, e, portanto, quando discutimos a qualidade do Délico, o Instituto Cervantes também está agora um pouco magoado com isso, não está em causa a qualidade daquele exame, está em causa o facto de ser um exame igual para todos os países do mundo e, à partida, um português, digamos que tem metade do exame resolvido, tudo aquilo que é de compreensão, um português que não precisa de estudar espanhol para compreender. Bom, eu creio que, nós queremos que, não sou eu, somos todos nós, que está em causa que a portaria viola o Decreto-Lei 43 de 2007, que regula a formação de professores, e foi este governo que o aprovou. Não há nenhum artigo, nenhum ponto em que esteja prevista a possibilidade de, através de portaria, se alterarem as regras de formação. A legislação que o Sr. Secretário de Estado invoca na sua portaria refere-se a uma outra coisa, refere-se à possibilidade do Governo por portaria, do Ministério da Educação por portaria, alterar os grupos de recrutamento, mas não é isso que está em causa. Parece que viola também o próprio Estatuto da Carreira Docente na Universitária, mas isso, digamos que, para nós, universidades, não é o ponto principal. Para nós, o ponto principal é que somos nós, universidades e os institutos politécnicos, que podemos formar professores, que há regras muito rígidas para a formação de professores e que essas regras foram aqui violadas desnecessariamente, porque as pessoas que o sistema precisa, essas pessoas estão neste momento na universidade e em 3 ou 4 anos há professores formados em número suficiente para as necessidades do mercado. Bom, e já agora chamaria também a atenção para mais um aspecto. É que, entretanto, e confesso que não me apercebi, não sei se os senhores deputados também se aperceberam, que já há programa. Portanto, o espanhol, neste momento, tem um estatuto de segunda língua estrangeira. Só pode ser lecionado a partir do 7º ano. Mas já existe um programa para espanhol, nível de iniciação, 5º e 6º anos de escolaridade. Está no site do Ministério a indicação de que o programa foi homologado, mas ainda não se encontram reunidas as condições necessárias à generalização da língua estrangeira espanhol e a sua integração na oferta formativa, designadamente no que diz respeito ao corpo docente. Portanto, nós também, universidades, não fomos consultados, quer dizer, não fomos também, ninguém nos pediu que acelerássemos a nossa formação de professores, tendo em vista esta possibilidade. Eu não sei se é necessário, francamente, como professor da área de espanhol, não sei se o espanhol necessita dessa alteração de passar de ser língua segunda para passar a ser lecionada no 5º ano de escolaridade. Mas, de qualquer forma, se for assim, é evidente que continua a ser às universidades e continua a ser aos institutos politécnicos, neste caso também os institutos politécnicos têm um papel a cumprir, é a nós que compete também a formação destes professores. E, de facto, tenho conhecimento de que o Instituto de Cervantes estará a organizar cursos para preparar professores para o 5º e para o 6º ano, as universidades, de facto, não foram ouvidas. E depois, já agora, nós tivemos um encontro com o Sr. Secretário de Estado, onde apresentámos as mesmas divergências em relação à portaria que apresentámos aqui. Aquilo que ele veio dizer para a comunicação social é que as universidades estavam receptivas à portaria, o que não é verdade. As universidades, simplesmente, a certa altura, disse-nos que até compreendia a posição das universidades e que, de facto, não fazia sentido que as universidades estivessem a concorrer, ou melhor, que o Instituto Cervantes estivesse a concorrer com as universidades na formação de professores. E, portanto, pôs em cima da mesa a possibilidade daquelas regras de exceção se aplicarem apenas a este concurso. E isso, para nós, é um mal menor, porque entre a possibilidade de termos 30 mil pessoas, que é o universo abrangido por aquela portaria, 30 mil pessoas que, através do DELE, podiam ficar professores profissionalizados de espanhol, e em 2 anos isso era tecnicamente possível, ou de haver apenas umas dezenas, é evidente que é sempre preferível para as universidades que houvesse apenas umas dezenas no sistema. Mas isso não tinha a nossa concordância. E muito menos, a alteração que foi feita passou apenas a constar que o DELE poderia ser feito não até ao final de 2010-2011, mas até ao final de 2008-2009. O que nós não compreendemos porque o concurso é agora. O concurso, penso que está a acabar, ou já acabou, não sei se é, ou acaba amanhã. E, portanto, porque é que, não sei como é que depois essas pessoas que façam o exame até ao final deste ano letivo podem ainda ser integradas neste concurso. Isso, para mim, digamos, é uma coisa muito estranha e todos nós olhamos isso com alguma suspeição, sobretudo sabendo que estão previstos cursos do Instituto Cervantes para maio e que vão decorrer ainda várias épocas de exames do DELE. E para além disso, é de facto a última coisa. Ontem saiu uma notícia, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, penso que foi ontem, no Jornal Espanhol, o ABC, uma notícia sobre esta questão. Portanto, que enfatizava o facto de haver muita gente a querer estudar espanhol. E depois trazia uma coisa que para mim é muito estranha, que é isto. La Consejería, vou ler em português, a Conselheira de Educação de Espanha, em Portugal, está preparando, junto às autoridades portuguesas, a entrada do espanhol como segundo idioma para alunos de 6 anos. Eu desconheci isto por completo, quer dizer, isto demonstra que se o Ministério da Educação não ouve as universidades, tem diálogo com as instituições espanholas que têm aqui essa função de divulgar a sua língua e a sua cultura, e acho que isto é uma coisa que devia ser mais discutida, porque de facto não sei se é necessário para um aluno português. Eu acho que um português, quando está a aprender português, também está, de certa forma, com 5 ou 6 anos, a aprender espanhol, porque são línguas que têm um vocabulário muito próximo. Acho desnecessário que exista um horizonte de 12 ou 13 ou 14 ou 15 anos de aprendizagem do espanhol e, portanto, acho isto muito estranho que esteja a ser, digamos, negociado e que o país não o saiba.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra. Eu peço desculpa, não sei o nome, portanto agradecia. Muito obrigada.
Apenas concordo com tudo o que o meu colega da Universidade de Coimbra disse, mas queria só acrescentar dois pontos e fazer uma pequena correção. Primeiro, em relação à profissionalização que é dada pelo simples facto de terem o DEL, sendo já profissionalizados no ensino de português ou de uma língua estrangeira, estão a esquecer, ou o Sr. Secretário de Estado está a esquecer um dado fundamental, que é a ausência total da didática do espanhol para esses professores, esses futuros professores. Nós todos sabemos que um professor de português, a didática da língua materna não é semelhante em nada à didática da língua não materna e que dentro da língua não materna há também problemas específicos de ensino e que ensinar alemão não é a mesma coisa que ensinar espanhol. E pegando nas palavras do professor António Apolinário Lourenço, eu digo que o facto de ser uma língua parecida pode trazer aquilo que os ingleses chamam de false friends, e, portanto, é realmente necessário um ensino da didática do espanhol específico. Isto para começar. Em seguida, o facto de uma notícia que saiu ontem, que me chegou ontem à noite, a propósito do tempo de serviço, me parece muito importante. Ontem saiu uma adenda à portaria, uma correção, uma coisa qualquer, é uma proposta retificativa, exatamente, que me chegou ontem ao fim do dia, já à noite, e que tem a ver com a contagem do tempo de serviço, que me parece também gravoso, porque todos aqueles que se candidatarem, eu tenho aqui, mas por acaso está mal impressa, porque estava sem tinta em casa. É, porque isso é também importante, porque prevê que os docentes que já tinham uma habilitação profissional em português francês ou português inglês ou outra língua qualquer, se candidatarem agora a espanhol com o DEL, o tempo de serviço é contado desde a primeira profissionalização. Quer dizer, eles vão estar à frente dos nossos profissionalizados pelas universidades portuguesas nos últimos 3, 4 anos. Estes docentes, que são de português francês ou português inglês ou português alemão, vão estar, e se tiverem mais tempo de serviço, porque os nossos não têm nenhum, estão-se a candidatar pela primeira vez, estes docentes vão estar à frente. Não me parece justo. porque os nossos estudantes tiveram uma profissionalização específica em espanhol. Portanto, isto me parece também grave. Portanto, ontem, esta nota informativa da Direção-Geral dos Recursos Humanos de Educação ainda veio agravar a situação anterior. E agora, e termino já, só queria, e portanto, os nossos profissionais, porque nós já temos profissionalizados em espanhol, não com o mestrado, porque isso começou este ano, embora já tenhamos muitos estudantes no segundo ano, porque nós temos estudantes dos antigos cursos com 4 anos, que já tinham feito toda a didática específica integrada nas licenciaturas, eu penso que isso passa um pouco em todas as universidades portuguesas, e que, por uma questão de equivalências, passaram ao segundo ano, tendo apenas que fazer poucos créditos no primeiro ano, no caso do Porto. Porque são alunos que já estavam no antigo, não é? E que, de repente, foram apanhados pelo novo e, portanto, já estão aptos ao segundo ano. E que vão este ano acabar a sua... Mas eu não falo nesses dos mestrados. Eu estou a falar nos cursos de especialização antigos, que variavam de universidade para universidade, mas que, no fundo, praticamente era a mesma coisa, que já que estão profissionalizados em português e espanhol, por exemplo, ou só em espanhol. Nós tínhamos as duas possibilidades no Porto, agora, mas por acaso tanto faz com português e espanhol ou com outra língua, e que não têm tempo de serviço, porque ainda não se puderam concorrer, porque não houve concurso, e que agora vão concorrer e que estão atrás, alunos com média de 16 ou 17, podem estar atrás de alunos com média de 12 de português-francês, porque já têm tempo de serviço. E só queria a pequeníssima retificação, tem a ver com o ensino precoce do espanhol no ensino primário, é que há dois mestrados que prevêem, e o Porto está a fazer isso já, dois mestrados que prevêem o mestrado em ensino do português e língua estrangeira, ensino do português no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, e de língua estrangeira nos ensinos básico e secundário. E nós já estamos a fazer formação em espanhol, francês e alemão para... espanhol, francês e alemão para os ensinos básico e secundário. E depois há o mestrado, o MEIB, em abreviatura, que é o mestrado em ensino do inglês e de língua estrangeira para os ensino básico. E este mestrado, inglês e língua estrangeira, que é inglês, alemão, inglês, francês ou inglês, espanhol, prevê já a profissionalização no ensino básico para o espanhol, como nós temos, claro, evidentemente, mas como o ensino básico vai até ao 9º ano, nós podemos fazer a profissionalização no que existe, mas estamos a dar didática específica para o ensino básico e para o ensino precoce. Quer dizer que, se isso for possível, nós temos já também, ou iremos ter, profissionalizados para o ensino básico. E penso que, não sei se alguém mais quer tomar a palavra.
Muito obrigado por ser um trabalho.
Estava agora a palavra.
Eu penso que
eu peço
desculpa.
Maria Luísa Diniz e o Dona Michelle do Minho. E só uma pequena nota para reforçar o que foi dito, e sobretudo aqui pelo colega António Plinário, mas deixar mais enfatizada a questão de que este diploma do Cervantes efetivamente não certifica competências outras que não comunicativas. Um qualquer falante que pode fazer este dele. Ora, ensinar uma língua precisa de conhecimento linguístico para poder, de facto, ensiná-la. Não é a mesma coisa que falar. Falar com as crianças, falar espanhol ou ensinar é muito diferente. E efetivamente, o que estes professores, podendo ser já professores portugueses ou professores de uma língua estrangeira, ou como também foi dito, professores de História e Ciências Sociais, que, do Grupo 200, que o Sr. Secretário de Estado nos disse que, de facto, era um grupo a considerar retirar desta portaria e não retirou, na correção que fez, o facto de saber língua portuguesa, do ponto de vista do conhecimento linguístico ou de uma outra língua estrangeira, não dá competência para ensinar, efetivamente, espanhol. E isso, quando nós podemos equiparar esta situação àquela que nós vivemos já noutros tempos, em que, por falta de professores, fomos buscar professores de português, para português, por exemplo, porque eram falantes de português, e hoje estamos a pagar, ou durante algum tempo pagámos essa situação. E também fizemos chamar-nos a atenção de não querermos repetir, por isso o decreto 43/2007, que regulamenta a formação de segundo ciclo dos professores, foi acolhido pelas universidades com muito agrado, porque efetivamente consolidava uma formação altamente especializada, no caso das línguas, que releva a formação linguística de base e depois, durante o segundo ciclo, as didáticas, mas também ainda o conhecimento profundo da língua. E isso não significa conhecimento, não significa competência comunicativa no sentido de falar como qualquer cidadão. E era apenas esta nota de reforço que eu queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Professora. Mais alguém? Pode estar? Faz favor.
De forma muito breve. É visível que José Augusto Cardoso Bernardes, da Faculdade de Letras de Coimbra. Uma pequeníssima nota para dizer que esta portaria afeta claramente os interesses das universidades. Nós estamos aqui a representar as universidades cujos interesses diretos foram afetados, mas queria também sublinhar que nos move aqui o interesse público. Quer dizer, realmente o que foi aprovado infringe escandalosamente o interesse público. A minha colega Maria de Lourdes Dionísio evocou uma situação do passado. Essa situação do passado, pelo menos, foi insidiosa. Esta é direta. Esta é direta. Eu não tenho memória de uma medida governamental ser tão contraditória em si mesma e afetar o interesse público desta forma. É o princípio da qualidade de formação de professores que está em causa. E em qualquer país europeu, isto teria sido objeto de uma censura muito mais direta e muito mais pública. Há aqui também uma questão política, que eu deixo subliminarmente à consideração dos senhores deputados, é que esta portaria parece-me, isto é uma opinião pessoal, mas eu não queria deixar de deixar aqui, até porque não sou docente de espanhol, isto, a meu ver, encobre uma estratégia de implantação forçada do espanhol, e isto requer um debate político muito sério.
Obrigada, Sr. Professor. Faz favor, Sr. Professor.
Tem que ligar o... Desculpe, o microfone.
Acho que os portugueses só têm a ganhar efetivamente com a aprendizagem em espanhol. Creio que historicamente já ganharam e por isso o apoio de 740. E os espanhóis têm perdido, efetivamente, não aprenderem português. Eu tenho tratado este assunto já com o Sr. Conselheiro neste aspecto. Creio que as entidades portuguesas, designadamente a nossa embaixada em Espanha, deve fazer mais pelo ensino do português em Espanha. Tem feito pouco ou nada. Eu senti-me muito bem por ter sido convidado pelo Sr. Conselheiro da Educação para tratarmos estes assuntos em setembro. Ele agendou uma reunião para novembro que nunca fez e eu lancei alguma suspeição pelo facto de agora isto ter acontecido. Naturalmente não devia ter acontecido assim, devia ter havido reuniões com as universidades para resolvermos este problema, porque o que aqui está a ser ferido, na minha maneira de ver, é um princípio de igualdade. Para nós formarmos professores, temos de dedicar no primeiro ciclo 1.100 horas, 450 das quais de contacto entre professor e aluno, e depois no mestrado temos de dedicar mais ou menos outras tantas horas de contacto, 450, e de, naturalmente, de estudo da parte dos alunos, outras 1.100. Isto de acordo às normas de Bolonha, que nós seguimos desde o princípio, liminarmente, fomos, no nosso caso, passo a publicidade, fomos das primeiras universidades a fazer a adequação e por isso mesmo perdemos agora, porque não temos alunos no segundo ano, mas temos formado cerca de 20 alunos por ano, desde Chaves até Vila Real de Santo António. E o que nós, portanto, aqui frisamos, e eu friso particularmente, há uma descoordenação entre o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e o Ministério da Educação. Isto é extremamente grave. Devíamos ter sido nós, universidades, a tratar este assunto e não deixar que, por um expediente que a Conselharia de Educação sugeriu, de certeza, portanto, eu digo quase de certeza, sugeriu que se resolva o problema da falta de professores de espanhol. os 600 professores de espanhol, nós formá-los-íamos, nem que tivéssemos de recorrer aos nossos laboratórios. Nós temos, efetivamente, além da estrutura universitária, temos os laboratórios. Qualquer nível de espanhol que nós tenhamos num laboratório tem a 60 horas do Cervantes. Tem a 60 horas do Cervantes. E, portanto, todo este processo me dá-me a entender. E é uma questão, efetivamente, política, independente das áreas que aqui estão representadas, e eu confesso, sempre votei Partido Socialista, o problema que se coloca é de falta de coordenação connosco, de resolução do problema connosco, e não de um expediente que foi tratado com a Conselharia da Educação. Não pode ser de maneira nenhuma. Nós temos 20 professores dedicados ao espanhol na Universidade da Beira Interior, que consideramos área estratégica, e a recente avaliação da EUA nos confirmou isso, sermos uma área estratégica, tendo em conta a triangulação com Cáceres e Salamanca. Temos 20 professores, alguns dos quais estrangeiros, nesta área, e não podemos, obviamente, prescindir da formação essencial dos professores de espanhol. Não é, num momento, por uma portaria que se resolve um problema. Esta portaria devia, digo eu, utilizando um imaginário que nos é presente, devia ser queimada. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Professor. Faz favor.
Bom dia, Dr. Alberto Fonseca, do Conselho Científico da Universidade de Évora. Portanto, eu queria apenas não só manifestar a minha concordância com o essencial das intervenções dos meus colegas, mas queria, em todo caso, acentuar o desconforto desta situação e que o colega que me precedeu referiu, que é a enorme desigualdade que se estabelece em termos de competição, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista dos professores. Não é, na verdade, aceitável que, portanto, profissionais que fizeram um percurso, que andaram, portanto, que vai obrigar a qualquer coisa como dos 1.600 horas de formação na licenciatura e depois no mestrado em espanhol, sejam equiparados, né, ou estejam, portanto, no mesmo plano de, portanto, outros profissionais que vão colher 60 horas de formação, independentemente de terem uma licenciatura numa outra área, portanto, afim. Portanto, eu acho que esta dimensão da desigualdade que se cria aqui é, na verdade, um pouco insuportável e é um pouco intolerável até. Portanto, era só para acentuar esta ideia, porque me parece, de facto, surpreendente como é que ainda hoje se pode lidar com um problema desta natureza com estas soluções tão superficiais.
Obrigada, Sr. Professor. Não sei se mais alguém dos senhores professores quer fazer alguma intervenção, se não passaria.
Tem-se falado de 600 horários e não 600 professores. Portanto, é uma coisa que nunca ninguém perguntou ao Sr. Secretário de Estado, mas eu creio que estão em casa os 600 horários e não 600 professores. E 600 horários podem ser horários de 4 horas, de 5 horas, de 10 horas ou horários completos, porque há muitas escolas que estão a começar, normalmente precisam, têm 3, 4 horas e, portanto, provavelmente não serão 600 professores, mas 200 ou 300, o que será substancialmente menos.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos. Agradecer muito a disponibilidade que tiveram para virem à Comissão de Educação e este grupo de trabalho que foi criado com a celeridade que muito bem, naturalmente, entenderão para acompanhar este processo, porque acho que desde o início a Comissão teve a noção exata de que estávamos perante, e agora isto que vou dizer em seguida não foi a Comissão que o disse, sou eu que o vou dizer, que assumo com total tranquilidade, uma total incompetência e irresponsabilidade do Ministério da Educação e particularmente do Sr. Walter Lemos, que desde a sua tomada de posse até hoje nos vem habituando a esta produção legislativa, muitas vezes correndo o risco de eu diria, suscitar problemas de constitucionalidade àquilo que produz no seu gabinete. Eu penso que terão a noção exata que nós tivemos a abertura do concurso em determinado dia, tivemos uma portaria não assinada pelo Sr. Secretário de Estado, disponibilizada no site da sua Secretaria de Estado, no dia 11 sem assinatura, é posteriormente assinada e sai no dia 24. E ao sair no dia 24 já vem acompanhada de uma adenda, que é uma retificação a essa portaria. E uma adenda à retificação que decorria exatamente do susto que a Secretaria de Estado tinha apanhado, porque tinha pensado que calmamente e tranquilamente faria isto na clandestinidade e que poderia até 2010-2011 ter professores do Cervantes da Espanhol sem que ninguém tivesse dado por isso. Sem que as universidades portuguesas tivessem reparado, sem que os professores tivessem reparado, sem que a Associação de Professores Espanhol tivesse reparado, sem que a Assembleia da República tivesse reparado, sem que ninguém tivesse dado por isso. E quando se apercebeu que todas as pessoas tinham dado por isso, naturalmente que fez a retificação, alterando isto para um momento transitório que era este. Eu quero, deste ano letivo. Eu quero dizer-vos que o Sr. Secretário de Estado esteve aqui, não por solicitação do Governo, não a solicitação expressa para tratar desta matéria, mas aquilo que decorre do regimento da própria Assembleia, esteve aqui há pouco tempo, nesta casa. Por acaso, um dia ótimo, porque ao mesmo tempo que eu estava no Senado a responder aos deputados, estavam nas galerias professores da Associação Portuguesa de Espanhol. E assistiram, não só ao tratamento que eu considero pouco digno do Sr. Secretário de Estado no relacionamento com a Assembleia da República, mas também a um conjunto de inverdades que o Sr. Secretário de Estado disse. Lembra-me que uma das respostas foi-me dada a propósito desta questão e foi dito ao Sr. Secretário de Estado que tudo aquilo que eu estava a dizer não correspondia à verdade. Não era assim, nada disso era verdade. Que o DEL era um curso certificadíssimo e com todas as condições para os professores que daí saíssem com essa certificação pudessem exercer a docência. Que era perfeitamente falso que alguém ultrapassasse alguém em termos da sua categorização profissional. Era perfeitamente falso que eu não tivesse ouvido aqueles que eram os interesses desta profissão concretamente. Era perfeitamente falso que isto não tivesse sido negociado como obriga a lei de 1998, como sabem que é a discussão com aquilo que são as entidades representativas, neste caso, desta classe docente, no sentido de se encontrar... Eu direi, o consenso pode não existir, mas pelo menos uma negociação que permita depois a contratabilização. Isto é assim, a legislação a isso obriga, a lei de 98 a isso obriga e não podem ser portarias que podem pôr em causa leis deste país. O Sr. Secretário de Estado desmentiu tudo e acabou a sua intervenção dizendo exatamente que era tão pouco verdade aquilo que eu estava a dizer que a prova era que nesse mesmo dia se iria encontrar com os representantes das universidades e que aí a discussão era calma, tranquila e serena e que tinha o consenso dos seus professores no sentido de levar esta medida em frente. Porque sim, os senhores professores, ao contrário dos incompetentes da Assembleia da República, ou particularmente da incompetente deputada Luísa Mesquita, tinham sido capazes de entender e compreender que estávamos perante uma situação sui generis, para a qual era preciso muito empenhamento, e que já não era a primeira vez que era feita. Ora, eu lembro-me dessa situação que acabou de referir, mas também me lembro que nessa altura era preciso, pelo menos para dar português, ter um conjunto de cadeiras, foram selecionadas a dedo, lembro perfeitamente disso, era preciso ter um conjunto de cadeiras universitárias que desse alguma tranquilidade a quem ia lecionar a língua portuguesa para que, pelo menos no aspecto da didática da língua, não pudéssemos correr riscos. Mas estávamos num pós-25 de Abril, eu ainda na altura era estudante universitária, e recordo-me bem aquilo que nós, como estudantes universitários, andámos à procura para ver se também podíamos dar aulas nessa altura. Lembra-me de uma outra coisa, essa sim, muito mais parecida com aquela que o Sr. Secretário de Estado fez. Essa sim, que é aquela que veio do fascismo, que transformou em docentes do magistério primário professores com a terceira classe. Essa recordo-me. E essa, de facto, identifica-se com esta medida, hoje, do governo socialista. Mas eu gostaria de dizer que, independentemente daquilo que consideram, e eu acho que subscrevo as vossas preocupações, de terem sido ultrapassados, de terem sido ignorados, de haver aqui uma descoordenação total entre aquilo que é o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e o Ministério da Educação, de não haver, mas penso também que já não é novo, a desarticulação é um facto, eu acho que há aqui um conjunto de ilegalidades, e estou inteiramente de acordo com o Sr. Professor quando há pouco dizia isto, num outro país qualquer, teria sido um escândalo aqui, não passou de um pequenino desaguisado por enquanto, mas teria sido um escândalo porque não só satisfeito com aquilo que fez, o Sr. Secretário de Estado agora está a chantagear as pessoas. Ou seja, vocês não façam barulho. vocês não continuem a levantar questões acerca desta portaria, que eu até já retifiquei, e agora vejo aqui a segunda retificação.
Desculpa, senhora deputada, mas é que...
Sim, sim.
E não temos mais dados neste momento.
Sim.
Não estarão aqui muito bem...
Se... Portanto, eu esta nem sequer vou ler, porque é tão grave que o que aqui vem, que eu ainda... Pronto, eu acho que ainda podemos ter uma esperança que isto seja, seja alguma maldade feita na net e não seja verdadeira. Mas agora o senhor secretário de Estado diz, vejam lá, só fazem muito barulho porque se não põem em causa o concurso. Era só o que faltava. É só o que faltava, porque o concurso está legislado. Tem um ordenamento jurídico próprio. Tem momentos adequados para aquilo que são a publicação das listas e a sua reclamação. E o que o senhor secretário de Estado fez foi a maior ilegalidade de todos os tempos. Foi arranjar um aviso de uma portaria... ou arranjar uma portaria que pôs em causa o aviso dos concursos e toda a legislação que enquadra os concursos. E fez-me ainda uma outra coisa espetacular, que é anticonstitucional, e que nos deveria incomodar a todos nós. Que é o facto de considerar que é possível, num país com o nosso ordenamento jurídico, que no acesso à profissão nós possamos ter pessoas com qualificações diversas, que nada têm que ver e que depois no tratamento sejam tratadas de igual forma, apesar da diversidade daquilo que é a sua formação. Ora, se isto não suscita problemas de constitucionalidade e se é só uma questão de desentendimento e desarticulação, eu acho que é pouco, porque é, de facto, muito grave o que o Governo fez. É muito grave e acho que o silêncio pode ser preocupante. Eu já ouvi dizer a alguns senhores deputados socialistas que nós não queremos mexer na portaria, mas podemos. Eu, particularmente, apresentei ainda em março um projeto de resolução para a suspensão imediata da portaria, para além do requerimento que provavelmente não vai ter resposta. Como é hábito e costume, quando as situações são quentes, não tem resposta. Mas é possível. A Assembleia da República compete, em nome da defesa da Constituição da República, daquilo que é o ordenamento jurídico dos concursos dos professores e daquilo que é a sua competência de fiscalização da ação governativa, compete, em termos políticos, pedir a suspensão imediata desta portaria e garantir que o ordenamento jurídico dos concursos irá ser cumprido. E depois não permitir que aquilo que resulta da portaria seja posto em prática. E por isso aquilo que eu vos iria sugerir, eu penso que a mim, que o meu projeto de resolução já chegou às vossas universidades, porque eu enviei logo nessa semana em que o apresentei, e o requerimento também, mas se não chegou, posso fazê-lo chegar. Era um projeto, não era mesmo a iniciativa legislativa, que era um projeto de resolução, que conta toda a história e que tem um conjunto de medidas, e a primeira medida é a suspensão imediata da portaria. Uma das medidas é uma política de articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior para que se entenda o que é preciso fazer nos anos seguintes para resolver esta questão. E quero dizer ultimamente, ao senhor professor que falou quase em último lugar, que no que tem que ver com alguns mecanismos que eu acho que nem sequer quer discutir, são mecanismos de negociatas entre alguns membros de um governo relativamente ao ensino do espanhol, eu só quero dizer que estas matérias discutem-se de forma articulada, de acordo com a lei, entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, de acordo com a nova legislação, só esta articulação pode determinar como é que o espanhol é integrado no regime curricular português, como é que o português é integrado no regime curricular espanhol. E se nós aceitamos esta presença assim, dado aqui aquela palha, desculpem-me a ligeireza da expressão, sem nada em troca, então andamos a brincar. Então andamos efetivamente a brincar em termos da nossa própria soberania. E de facto um secretário de Estado destes, num outro país qualquer democrático, neste momento já tinha armado a pasta, já tinha armado a sua secretaria de Estado e já estava na rua. Só em Portugal é que é possível que um senhor como Walter Lemos, que já fez o que fez em termos legais neste país, continue na Secretaria de Estado e continue com este Governo e a ter a confiança do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra da Educação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elisa Mesquita. Muito obrigada pela sugestão. Eu só queria transmitir, e a Sra. Deputada Luísa Mesquita enviou, na verdade, pelo menos pediu para enviarem, com toda a certeza, para todas as universidades. Se ainda não chegou, nós vamos fazer, reiterar o pedido para... portanto, nós... De qualquer forma, eu penso que a Sra. A Sra. Deputada Luísa Mesquita irá fazer o favor de enviar de novo e, portanto, tratará do assunto. Eu agora dava a palavra ao deputado Miguel Tiago, se faz favor.
Sim. exclusivamente ter de sair imediatamente após a minha intervenção, mas dizer-vos que tomámos boa nota, estou certo, aliás, como todos os deputados fizeram, tomámos boa nota destas preocupações, já as conhecíamos, agora com um contributo mais aprofundado com esta visão também dos professores do ensino universitário, que não nos tinha sido ainda trazida, mas no essencial sobre aquilo, sobre a questão propriamente dita, sobre as questões também processuais, a forma como o Governo optou por, à beira da abertura do concurso, com menos de 48 horas, fazer tudo isto. Portanto, estamos bem conscientes. Isto evidencia, de facto, a incompetência, mas também a má vontade deste Governo. Porque um Governo que obriga a Assembleia da República a procurar mecanismos para poder contornar um instrumento legal que é meramente regulamentar, ou deve ser meramente regulamentar, que é uma portaria, e um Governo que não consegue resolver problemas desta natureza e que obriga uma Assembleia da República a intervir no âmbito de uma portaria que deve estar hierarquicamente submetida a um quadro legal que a deve conformar e que informar, e que não é o caso, deve-nos preocupar ainda mais. Porque este Governo demonstra que não tem sequer a sensibilidade para fazer legislação regulamentar. E coloca, inclusivamente, a Assembleia da República numa situação de alguma, pelo menos resposta rápida, alguma incapacidade. É claro que a Assembleia da República pode intervir, mas o que é certo é que os efeitos desta portaria se fazem sentir no concreto já, e a intervenção da Assembleia da República tem os seus prazos, independentemente da forma que encontrarmos, valorizando aqui também, obviamente, as medidas que os diversos grupos parlamentares, os seus deputados não inscritos, possam tomar, mas tem esta dificuldade. Isto também significa, de facto, que este Governo tem muito pouca sensibilidade democrática, digamos assim. Era bom, eu não vou poder estar presente para ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista, mas era bom que, de facto, o próprio Partido Socialista, aqui na Assembleia da República, independentemente do Governo, sabemos que é difícil cortar esse cordão umbilical, ou pelo menos tem sido, mas era bom que o Partido Socialista demonstrasse que, pelo menos na Assembleia da República, está disponível para assegurar a resolução deste problema. Temos um Partido Socialista que, na última reunião em que falámos sobre isto, nomeadamente com a APEL, demonstrou, de forma algo dúbia, uma disponibilidade para resolver. Terminou a reunião dizendo que, sim senhor, venha lá a proposta alternativa de texto, mas até hoje o que é certo é que o problema permanece. Sabemos, entretanto, que os tribunais também têm esta matéria em mãos e, portanto, esperemos que essa deliberação venha a tempo de fazer com que o Governo não possa aplicar totalmente esta desvalorização do ensino do espanhol através dessa portaria, mas também já vimos que muitas vezes este Governo nem as sentenças de tribunais respeita. Portanto, o Ministério da Educação já foi condenado e sentenciado desfavoravelmente em tribunal por inúmeras vezes e nem isso respeita. Portanto, estamos de facto perante um caso de um Governo, um Ministério da Educação obcecado, obsessivo, prepotente, arrogante e a agravar, incompetente. Portanto, o que agrava muitas as características da prepotência e da arrogância. Portanto, da nossa parte, inteira disponibilidade, continuamos a estudar o que é que a Assembleia da República pode fazer, ainda que não seja, como é do conhecimento de todos, um mecanismo fácil para esta Assembleia intervir sobre uma portaria que ainda por cima produz efeitos a tão breve prazo. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Questionava-se alguém querer fazer mais alguma pergunta? Deputado Paulo Barradas, faz favor.
Bom dia, Srs. Professores. Primeiro de tudo, uma palavra de agradecimento pela vossa presença, é óbvio. Aliás, nós inclusive tínhamos sugerido que esta reunião pudesse ter sido um bocadinho mais cedo e por impossibilidade não foi. Penso que esse tempo também poderia ter sido precioso, mas foi bom também ouvir na primeira pessoa as vossas preocupações, que de uma forma mais ou menos, e não querendo fazer síntese, já estavam plasmadas nestes documentos aos quais nós tivemos acesso. Esta é a troca de correspondência com a Ministra e com o Secretário de Estado. No fundo, refletem já aquelas preocupações que vocês agora aqui, devido a vós, vieram trazer este grupo de trabalho. Eu pude ver nessa documentação que os senhores professores reconhecem que estamos aqui numa situação particular e que se procurou também uma solução particular para uma situação excepcional. Inclusivamente, em determinada altura do vosso texto, reconhecem que realmente para este ano poderia ser uma possibilidade que os professores profissionalizados com o DEL, logo que ele realmente estivesse equiparado o C2 do quadro de referência, poderia ser uma situação de resolução para a premência da necessidade de resolver o concurso para este ano. Como sabemos também, neste momento, o Sr. Secretário de Estado inquiriu junto da Secretaria, junto da Embaixada de Espanha, a correspondência ou não deste DEL ao nível C2 do quadro de referência. Aliás, como vocês também sugeriam nessa documentação e também como foi sugerido pela Associação de Professores de Português de Língua Espanhola, portanto, neste momento também estamos à espera dessa confirmação ou não. E como sabem também, Srs. Professores, neste momento há uma providência cautelar que foi movida pela SPL, de modo que, pronto, este caso, neste momento, não é só um caso político, mas transformou agora, tem aqui uma conotação jurídica. Naturalmente, teremos que ouvir, da mesma maneira que estamos a ouvir só os professores, e a ideia de os ouvir foi também, e a ideia de ouvir também os professores da associação, foi conseguirmos coligir o maior número de dados possível. Penso que, resolvida essa providência cautelar, nós estamos, de facto, num período de abertura e de reflexão. O Partido Socialista mantém aquilo que disse na última reunião, portanto mantemos a nossa atitude de diálogo, e penso que mesmo o Secretário de Estado também já deu sinais dessa abertura de diálogo. Penso que a providência cautelar necessariamente nos obriga a um compasso de espera, ver o que essa providência cautelar acrescenta a este processo. E sendo certo que, naturalmente, o Governo está interessado em duas coisas. Por um lado, é manter a qualidade do ensino espanhol e, por outro lado, também acudir à imensa solicitação que neste momento existe nos estabelecimentos de ensino para a aprendizagem do espanhol. E, portanto, no fundo, era este comentário que eu tinha a fazer à vossa intervenção e, naturalmente, agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra e eu peço desculpa à Sra. Deputada Ana Drago, que já estava inscrita, não havia mal, Sra. Professora. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Professora. Faz favor, Sra. Professora Lourdes Dionísio.
O nosso reconhecimento, que efetivamente ficou plasmado no texto que foi enviado, foi um memo da reunião com o Sr. Secretário de Estado. Perante os argumentos do número de professores e do número de alunos que estão à espera para aprender espanhol, aliás, um movimento um pouco estranho, não se percebe muito bem porque a gente agora de repente quer aprender espanhol, mas nós, enfim, nem que seja por cortesia, reconhecemos que a situação, tal como estava a ser desenhada pelo Sr. Secretário de Estado, era efetivamente, enfim, excepcional, mas... O que dissemos também, e ficou claro, era que para medidas excepcionais deveria haver também medidas excepcionais a acompanhar. E foi sugerido na reunião com o Sr. Secretário de Estado e alguns colegas que estão aqui, estiveram lá também, onde eu estive, que essa excepcionalidade deveria ser acompanhada por medidas de formação complementar, isto é, a definição de... estas pessoas, para agora, é tão urgente, temos os pais todos a queixarem-se que os meninos querem aprender espanhol e não têm aulas, era possível pensar num regime de formação complementar a que se submeteriam os professores. Isto é, a portaria diria que podem, para este ano, resolver esta situação na condição de ir fazer uma formação complementar. E o Sr. Secretário de Estado comprometeu-se, na síntese que fez, no final da reunião, foram três questões que ele disse, vamos pensar, então, três questões que há a rever. A questão do tempo de términos do certificado do Cervantes para passar para 2009-2010, a formação complementar...
Passar para o final? Para
o período só do concurso. Para o período do concurso, exatamente. Para a formação complementar que tem que ser regulamentada e em conversação com universidades saber como é que é possível fazer na formação contínua, o que seja, e uma outra questão, que era a verificação do não valor de C2 do tal diploma. Bem, então era essa nota, que o reconhecimento não foi feito assim, tucurro, mas acompanhado de uma sugestão, que não queria, porque, na verdade, tínhamos que, nem que fosse por cortesia, concordar com a excepcionalidade da medida.
Muito obrigada,
professora.
Eu queria só dar a respeito desta... Sr. Deputada, não se incomoda? Relativamente a essa formação complementar, eu penso que, naturalmente, toda a gente... Eu, pessoalmente, não acredito, e tenho alguns colegas que estão nesta situação particular de serem professores de francês e que, entretanto, fizeram o DEL, não em 60 horas, mas em muito mais tempo que isso, e que, entretanto, para o fazer, também fizeram outros estudos de espanhol para o conseguir, porque também não se passa a ideia que o DEL é uma coisa que se faça em dois tempos, não é? Há 4 exames, tem que ter pelo menos 14 nesses 4 exames, enfim, não vou estar a escalpelizar. Mas... aquilo que eu tenho como certo também é que qualquer professor nessa circunstância necessariamente sentirá essa necessidade da formação complementar e que o fará. E eu conheço alguns casos, quer dizer, vamos ver, eu não estou a dizer que todos o farão. Eu quero acreditar que a consciência profissional dos meus colegas os obriga intimamente a isso, e eu conheço alguns casos disso. Eu posso dar alguns testemunhos. Agora, isto também não quer dizer que realmente esse esforço não esteja devidamente normalizado, legislado e até contratado com as universidades, não é? Portanto, mas uma coisa, necessariamente, o que eu quero dizer é isto, é que eu acho que essa situação é uma situação interessante e bondosa, mas não acredito que todos os professores precisassem dela para fazer, porque eu acho que há muitos professores que, em boa consciência, o fariam também. Embora, volto a dizer, o que eu quero dizer é que, vamos ver, eu estou a ver aqui algum sorriso, não estou a ser bem interpretado. O que eu quero dizer é que, independentemente dessa situação da contratualização com as universidades, a formação complementar ser uma situação bondosa e que é uma boa ideia, muito bem, por outro lado, acho também que o brilho dos professores, mesmo que ela não existisse, com o brilho dos professores, acho que eles, eu pelo menos, conhecendo a classe como conheço, que o brilho dos professores obrigaria a fazer essa formação, como tenho alguns colegas que o estão a fazer, que fizeram o DEL e que neste momento estão no mestrado de espanhol, por exemplo. Mas de... Sim, é óbvio.
Muito obrigada, senhor. Deixe-me só dizer duas ou três coisas. Sim, eu só queria agradecer ao senhor deputado Paulo Barradas e agora passaria a palavra à senhora deputada Ana Drago.
Pois, eu também acho que com certeza não foi bem entendido. Eu não...
Há uma parte.
Então não precisaríamos de certificação nenhuma. Não valia a pena termos certificação. Confiávamos naquilo que é o brilho profissional e na responsabilidade dos professores e podemos desde já abolir as certificações. É um debate a fazer. Não. Há um problema grave. Eu estava muito curiosa de ouvir qual era a posição do Partido Socialista. Senhor Deputado, eu ouvi-o, se me dava licença, eu dizia...
Eu peço imensa desculpa, mas não vamos entrar em diálogo, temos uma comissão também que estão à nossa espera, portanto, se deputada, olha para o...
Eu vou ser muitíssimo breve. Eu estava, de facto, à espera da intervenção por parte do Partido Socialista para perceber um bocadinho em que pé é que estávamos. Nós já discutimos esta questão na comissão, já recebemos a APEL, a deputada Luísa Mesquita fez um projeto de resolução. Quando nós recebemos a APEL há cerca de 10 dias, qualquer coisa assim, eu fiz até uma proposta que fizéssemos um projeto de resolução conjunto, porque a intervenção do Partido Socialista nessa reunião, nessa audiência com a APEL, foi no sentido de que havia uma abertura por parte do Partido Socialista, do grupo parlamentar, no sentido de resolver esta situação. E, portanto, parecia-nos que até o Partido Socialista, até a bancada do Partido Socialista, tinha compreendido que era inaceitável fazer uma alteração daquilo que são as qualificações profissionais para a docência na área de espanhol por via de uma portaria, e, portanto, que até a bancada do Partido Socialista estaria disponível para, no quadro da Assembleia da da República fazer esse debate. Acabo de perceber que essa disponibilidade não existe, aliás, depois dessa audiência com a APEL, rapidamente percebi que não existe essa abertura. Eu confesso que me faz alguma impressão a forma como tudo isto foi feito. O Ministério da Educação tem tido um discurso para a opinião pública de que é necessário apostar na formação dos professores e na qualidade da formação dos professores, o que me parece um discurso muitíssimo positivo. Em nome dessa mesma qualidade, o Ministério quer mesmo impor uma prova de ingresso aos professores naquilo que é o acesso à carreira, ou seja, o Ministério tem uma desconfiança da formação que é dada ao nível das universidades e do ensino superior aos professores. Ora, essa desconfiança neste momento vai tão longe que eu creio que este é o último resultado dessa mesma desconfiança, ou seja, há outras instituições que podem dar essa mesma formação e essa habilitação profissionalizante, não as universidades, quer dizer, as universidades também, mas não é verdadeiramente importante. Eu acho isto bastante grave. Qual é o problema? O problema é que nós na Assembleia da República estamos de alguma forma maniatados para tratar desta questão, ou seja, nós não podemos mexer nos avisos de concurso, nós não podemos mexer diretamente nas portarias. Nós podemos fazer um debate político sobre esta matéria e, portanto, vamos sempre questionando o Ministério da Educação, temos as respostas simpáticas que temos por parte do Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, mas eu tenho algum receio que isto... Que isto seja um processo em andamento. Embora devo dizer que as vossas diferentes intervenções hoje esclareceram aquilo que é a minha dúvida inicial, é porque é que o Ministério da Educação, com tantas guerras, já conseguiu criar ao longo destes 4 anos, resolveu criar uma nova a propósito de nada. E, portanto, se calhar, como dizia, há aqui uma reorientação estratégica ao nível do que é a formação em línguas estrangeiras que nós até aqui não tínhamos percebido. O que é que eu continuo a achar que é possível? Continuo a achar que é possível responder ao Ministério da Educação dizendo que, com certeza, há o tal interesse inusitado por parte das famílias e das crianças numa formação de espanhol. Excelente. É necessário que, desde já, tenhamos professores que sejam capazes de o fazer. Mas é preciso estabelecer algumas condições. Primeiro, as pessoas que apostaram na qualificação e na aprendizagem de uma didática específica no ensino do espanhol, que tenham prioridade ao nível da colocação, ou seja, que sejam de alguma forma premiadas e sejam as primeiras a ser colocadas. E, portanto, eu creio que uma legislação sobre esta matéria deve ter em conta aquilo que é a formação e a qualidade da formação dos professores. E depois, então, fazer entrar outros professores que tenham uma qualificação ao âmbito da didática das línguas estrangeiras, mas que tenham essa obrigação de uma formação complementar. E, no que toca aos Cervantes... Eu fico um bocadinho chocada que neste momento e a posteriori é que o Ministério da Educação esteja a averiguar se a qualificação que é dada pelo DEL é ou não certificada como C2. Parece-me uma negligência inexplicável. Ou seja, eu acho que a senhora deputada Luísa Mesquita já colocou isto em termos de agendamento parlamentar, portanto, com o projeto de resolução que fez. O Bloco de Esquerda também irá fazer um projeto de resolução. Eu penso que ele seria politicamente mais forte se for apoiado por mais forças políticas que não nós, e, portanto, eu estou disponível para fazer um texto primeiro e perguntar ao PCP e ao PSD se estão disponíveis a assinar um texto comum. Acabo de perceber que o Partido Socialista não está e que, portanto, há uma intenção deliberada pelo Ministério da Educação. Isto não foi um erro, não foi um acaso, não foi uma pressão momentânea e depois o Ministério da Educação caiu em si. Não, isto é uma intenção deliberada por parte do Ministério da Educação. E eu penso que podemos fazer este debate. Também sou sincera, eu não sei quais são os resultados que nós temos aqui na Assembleia da República. É dar o máximo de visibilidade a esta questão e envergonhar ao máximo o Ministério da Educação. Mas nós aqui não conseguimos fazer muito mais do que isso. E pronto, termino. Muito obrigada. Muito
obrigada, Sra. Deputada. E eu dava agora a palavra ao Sr. Professor António Santos Pereira. Está bem.
É no primeiro ciclo, a formação dita de base, ou seja, é aquela que dá acesso ao mestrado. E essa formação é de todos os países que aderem ao processo de Bolonha. Ou seja, o diploma dela, eu ainda conferiria alguma legalidade, se nós, universidades, pudéssemos acreditá-lo, nós é que temos poder para o acreditar. Ou seja, nós podemos, contamos as horas, eu vejo, são 70 horas de contacto, perspectivo que são as 110 horas de cadeira
dou-lhe 6 créditos. E dou-lhe 6 créditos. Não tenho a mínima dúvida, é uma questão matemática. Portanto, o problema maior que se coloca é nos 60 créditos que esses alunos e, portanto, futuros profissionalizados têm que ter para ensinar ou para exercer profissão. Nós não podíamos admitir que um médico que chegasse, não fizesse a cadeira de anatomia ou não fizesse aqueles créditos da base, que é a base científica, é a base académica e científica que é necessário na área do espanhol. Porque depois cai-se no ridículo. Imaginemos um aluno de fronteira que fala melhor do que o professor.
Sim, mas é que isso é para aceder ao mestrado. Os 60
anos. Exato, para aceder ao mestrado. Há dois mestrados de base de formação de professor.
Há três. Espanhol.
Vá lá, inglês, que conjuga.
Não são dois mestrados.
O espanhol exige 60 créditos e conjuga com 100 créditos de português ou 100 créditos de inglês.
Sim, não é para
nesta rotação. E esses créditos valem em todo o planeta. Se forem para Berkeley, valem em Berkeley ou para a UCLA. E, portanto, creio eu que podem ir fazer o mestrado à UCLA ou a Berkeley.
Estamos fartos de fazer isso.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu tenho aqui a Sra. Deputada Luísa Mesquita a pedir-me só uma pequena intervenção e depois... É só uma questão. Então, faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
Desculpa. Tem neste momento alunos que estão a acabar. E nós sabemos que, por determinação também deste Governo, todos os jovens que acabaram ficaram impedidos de concorrer no ano em que terminam. Jovens, é bom lembrar que não são nem de Delos, nem de Cervantes, nem de outras coisas parecidas como tais. São gente com formação científica, pedagógica e didática. Portanto, é gente que terminou e que, por medidas de natureza administrativa e outras que eu nem sequer quero enunciar e qualificar, foram impedidos de entrar no sistema. Eu gostaria de saber, quando os senhores colocaram isto ao Governo, porque é que o Governo preteriu os portugueses, face, os portugueses formados nas nossas universidades, face aos portugueses ou outras nacionalidades, porque eu sei que há muitos espanhóis também a fazerem o dela em Portugal, porque é que o Ministério não admite que estes sejam um dos primeiros a colocar face a necessidades, porque são gente formada nas nossas universidades, ou são formados também com qualificação duvidosa, porque vindo das universidades, não é? Nós já sabemos que a desconfiança é total e não podem ser utilizados.
O Sr. Secretário de Estado tinha informações muito erradas sobre o número de pessoas que estão a estudar espanhol nas universidades. E, portanto, de facto, há muita gente, professores de francês, de alemão, de inglês, a frequentarem o primeiro ciclo e o segundo ciclo. São entre 800 e 1000 no primeiro ciclo, no total, mas para aí 500 são já licenciados e profissionalizados. E também no mestrado também já há bastantes. Nós temos 27 pessoas como finalistas este ano.
Portanto, são finalistas em junho.
Sim, mas portanto, o Sr. Secretário de Estado diz que eram 200 no país. Nós temos 200? Não, nós 200 há em Coimbra. O Porto tem outros tantos, Lisboa ou mais, Braga também.
Não,
mas estou a dizer, no primeiro ciclo. No primeiro ciclo. E portanto, estava... Sim, sim, mas, portanto, digamos, uma coisa são os alunos de espanhol, que frequentam cadeiras de espanhol, e outra coisa são os alunos que estão a frequentar cursos para se licenciar em espanhol. E, portanto, aí...
Não, para se licenciar, nós temos 800 alunos de espanhol no primeiro ciclo, para que o Porto tenha este momento.
Não são esses os dados que eu recebi do pronto, mas pode haver formas diferentes de contar, eu julgo que sim, que há formas diferentes.
Mas a resposta
de qualquer forma, portanto, é o que eu disse no princípio, em 2-3 anos, porque, de facto, essas pessoas, sobretudo professores de francês, do quadro... Portanto,
posso dizer, lembras-te?
Sim.
Eu faço lotaria.
É, porque é que eles foram excluídos?
Portanto, eles ainda não acabaram.
Sim, ele disse que só podiam ser os profissionalizados, que não havia outro regime possível, só podiam concorrer os profissionalizados, aqueles que não tinham...
acabado o curso.
Só uma nota. O concurso de estes jovens que estão a ser finalistas agora, eles só são finalistas por volta de junho. Julho, não é? Quando tiverem o seu evento. E, portanto, o concurso termina muito antes. E, portanto, eles não têm condições. Aquilo que foi colocado também nessa diferença, e eu concretamente... Pois, a questão foi colocada ao Sr. Secretário de Estado, a outra foi os outros que vão entrar para o ano, os nossos alunos, e eu particularmente sentia isso, porque todos os alunos do mestrado de português espanhol da Universidade de Minho são já professores profissionalizados em português, francês e só estudos portugueses, e portanto já são altamente especializados, porque já fizeram alguns estágios em escolas, e eu perguntei se esta passagem administrativa, porque na verdade esta portaria configura uma profissionalização administrativa no grupo de espanhol, se isso ia causar problemas aos estudantes que vão fazer o estágio e podem vir a ser orientados no estágio por pessoas nessas circunstâncias. E isso parece-me um tanto caricato, que são professores com já duas, neste caso, quase personalizações, uma já adquirida anteriormente e agora vão fazer a sua personalização numa posição que é sempre de alguma, naturalmente, de alguma subordinação, de alguma dependência do seu orientador, em que sabem que pode ser uma destas pessoas que certamente serão muito boas professores de português e da outra língua estrangeira, ou até da outra área das ciências sociais, de história, ou o que for, porque a portaria, o grupo 200 não foi apagado, vamos estar numa situação que cria diferenças que podem ser problemáticas, de não reconhecimento de valor, de competência, etc.
Nós ainda temos outro caso mais caricato. Nós temos alunos, exatamente,
Os alunos, ainda temos caso mais caricato, que foi um problema que já se pôs e que nós não sabemos como resolver ainda. Que são alunos que estão já profissionalizados, não é? Até têm o DEL, há uma aluna, pelo menos, ou duas, vão concorrer neste concurso porque, enfim, até têm, mas não querem deixar de fazer o mestrado. Porque estão a acabar o primeiro ano e para o ano querem ir para o segundo ano. Pergunta. E eu vou ficar, se calhar, profissionalizada em espanhol na escola X, porque já tem tempo de serviço, já é de português, inglês ou de outra coisa qualquer, mas quero fazer o estágio em espanhol, porque eu estou a aprender imenso no mestrado. Isto é concreto, com um nome concreto e tudo. Eu estou a aprender imenso no mestrado, nas didáticas, e quero fazer o estágio, quero ficar profissionalizada direitinho. Como é? Eu fico numa escola, até sou efetiva em espanhol, mas vou fazer o estágio em espanhol. Oriento-me a mim própria, ou vou ser orientada por outra? Não, isto é real. Nós no Porto temos pelo menos três casos destes.
Muito obrigada, Sra. Professora. E eu passava agora a palavra à Sra. Professora Rosa.
Não, por amor de Deus. É só mesmo duas palavras muito rápidas. Chamo-me Rosa Bizarro, sou da Universidade do Porto. E não podia deixar só de sublinhar uma questão ou duas. Isto, de facto, abre um precedente grave. E abre um precedente que atinge toda a classe docente, nomeadamente do ensino básico e secundário, de todos os grupos. Porque estamos a criar falsos privilegiados que entram numa carreira com condições de formação que não têm comparação, porque isto de saber muito bem uma língua não habilita para a docência. Não é? E eu, por exemplo, se estivesse a ser oponente a este concurso, mesmo que fosse numa outra disciplina, se calhar ia-me sentir muito incomodada por saber que pessoas sem as minhas preparações científicas e pedagógico-didáticas iriam ter a possibilidade de obter um lugar mais confortável dentro da carreira docente. E, portanto, eu gostava mesmo de sublinhar este aspecto e também de exprimir, e sem ironia, a minha solidariedade em relação ao deputado Paulo Barradas, porque não deve ser fácil ser deputado do partido que tem o Sr. Secretário de Estado a produzir coisas destas. Palavra de honra. Porque eu acredito que há aqui momentos em que tenho a certeza, porque porque conheço muita gente do Partido Socialista, que felizmente raciocina bem, que deve ser difícil defender o indefensável. E quando nós entramos no ataque dos direitos individuais de cada um e consignados pela Constituição, eu acho que faltam-nos palavras. Se isto for avante, estamos a criar aqui um fator de perturbação cujas consequências eu não estou a poder medir neste momento. Mas de hoje para amanhã vem alguém de educação física dizer que sabe nadar e que quer um lugar efetivo, não é? Ou, não é? Contabilidade que sabe matemática e, de facto, se estamos numa sociedade que quer promover a educação, e espero bem que sim, que seja com pessoas devidamente habilitadas. Peço desculpa, mas eu tinha que...
Muito obrigado, Sr. Professora Rosa Bizarro. Passava agora a palavra ao deputado Paulo Barradas e pedia-lhe realmente, porque nós estamos na comissão e estão à nossa espera.
Sim, exatamente. É só para... Porque fiquei, pronto, eu poderia depois, particularmente falando com as pessoas, esclarecer aquilo que eu quis dizer relativamente à formação complementar. O que eu quis dizer foi que essa formação complementar será bem vista pelos professores. Tanto mais que alguns, que embora não seja obrigatório, já estão a fazer como a senhora professora. Foi só isso que eu quis dizer, não mais do que isso. Sim, mas... Sim. Exatamente. Mas a minha ideia é essa. Realmente deve ser contratualizada, como deve ser com as universidades. Exatamente. E será bem-vinda pelos professores, não é? É óbvio. Foi só isso. Mas é que não restem, é que eu não queria que ficassem dúvidas sobre isso. Obrigado.
Portanto, naturalmente também. Portanto,
não sei se realmente querem fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Então, já está. Está, depois, precisamente.
Não, vamos entregar depois também. Este infoquer no estado de Lisboa está também, assina também o texto, não pôde estar, mas mostrou que todos subscrevam, e chegou em nós também no estado.
Pronto, então eu depois...
aqui, mas, diretamente, teria que ser, é que há algumas universidades portuguesas que há cerca de 2 anos, contactaram o governo no sentido de chamar a atenção para a necessidade de formar em espanhol o nosso sistema.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, dávamos por encerrada esta sessão de esclarecimento, mas antes de realmente se ausentarem, eu queria agradecer em nome de todos e da Assembleia da República a presença em massa. Porque, no fundo, acho que vieram todos aqueles que era necessário que viessem e, portanto, nós ficamos realmente muito gratos pela vossa presença e por nos darem este conhecimento tão, tão preciso do que se está a passar, embora nós já tivéssemos algum conhecimento sobre isto e nos tivéssemos debruçado, como já perceberam, sobre estas situações. Eu acho que esta achega, que não foi achega, foi mais que achega, realmente nos dá origem a nós podermos, como já deram conta, nós não podemos interferir diretamente, porque não temos essas possibilidades, mas, de qualquer forma, tentar mover alguns pensamentos ou mudar algumas atitudes perante esta situação. O meu bem-aja por estarem presentes.